Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência Renova Energia referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Marcelo Nunier, Gustavo Simões, Eduardo Fuchs e a senhora Cristiane Maiolini. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da Renova Energia, todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a videoconferência, podem enviar diretamente pelo chat. O áudio e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet via webcast e podem ser acessados no endereço http://ri.renovaenergia.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Renova Energia, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, as condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Nunier, diretor-presidente e de Relações com Investidores. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para esse call de apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Renova Energia. Eu vou começar falando sobre os principais destaques do período e alguns eventos subsequentes. Então, no dia 6 de maio, nós tivemos a homologação do primeiro processo de aumento de capital de conversão de crédito de determinados credores. No dia 20 de julho, nós tivemos a aceitação da proposta vinculante apresentada pela Mubadala Consultoria para aquisição das ações da Brasil PCH, de titularidade da Chipre, que é uma subsidiária do Grupo Renova. No dia 30 de julho, nós tivemos a realização de uma Assembleia Geral de Credores que aprovou adiar o leilão das UTIs Mina de Ouro e de Projetos de Desenvolvimento para até 14 de setembro e 14 de outubro, respectivamente. E no dia 4 de agosto, a administradora judicial declarou a SF369 Participações Societárias SA, que é uma subsidiária da Mubadala Consultoria, como vencedora do leilão da Brasil PCH. Em relação ao plano de recuperação judicial, acho que nós temos aí quatro pontos a mencionar, Primeiro, foi a captação de R$ 362 milhões de reais referente ao empréstimo DIP junto à Quadra Capital, recursos que ingressaram em março na empresa. Alienação de ativos. A gente já alienou, como previsto no plano, o Alto Sertão 3, fase B, para a Prisma Capital e a Brasil PCH para a Mubadala Consultoria. Os projetos em desenvolvimento e Espra continuam em negociação. E o plano de recuperação judicial, que já foi aprovado, tem tido seus pagamentos absolutamente em dia, conforme previsto, sem nenhum tipo de atraso. As obras de Alto Sertão 3 fase A já foram retomadas. Temos hoje aí mais de 600 pessoas no canteiro de obras e está andando aí como previsto, sem nenhum tipo de percalço. Para que a gente tenha uma ideia aqui de Alto Sertão 3 fase A, os investimentos que estão sendo destinados para a finalização do projeto montam cerca de R$ 430 milhões de reais, uma parte advinda do DIP e outra parte de outros recursos da empresa. Serão mais de 100 fornecedores de peças e serviços durante toda a obra. mais de 5.800 hectares de terras arrendados. No pico da obra, teremos mais de 600 pessoas trabalhando no local, né? E só em ações para a prevenção da Covid, a empresa já investiu R$1,5 milhão. Né? Uma outra curiosidade é que a energia gerada, quando o parque estiver em operação, seria suficiente para abastecer 800 mil residências. Um ponto importante do plano foi a conversão de créditos. Como eu mencionei, já tivemos uma primeira conversão homologada no valor de 313 milhões e meio, né? E estamos já na segunda janela de conversão de créditos, onde já temos a garantia de conversão de R$53.300.000, deve ser homologado dentro em breve. Isso representa, então, uma redução aí de 360 milhões já no endividamento da empresa. Obviamente, a redução do endividamento da companhia ocorreu devido à conversão de crédito em ações, né? Essa redução de 2,9 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2021. Né? Este endividamento ele inclui também partes relacionadas, fornecedores, dívidas relacionadas à recuperação judicial e o próprio DIP, né, que foi o empréstimo que a gente pegou junto à quadra para poder terminar as obras de Alto Sertão. Em termos de receita líquida, nós tivemos um aumento expressivo quando comparamos o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, a mesma coisa para o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, principalmente devido ao retorno, né, do contrato Light 1, que estava suspenso no mesmo ano do período anterior. A Renova tem adquirido energia e entrega energia Light todos os meses, regularmente cumprindo integralmente o contrato com essa empresa. Em termos de custos gerenciáveis, né, o grande aumento que temos aqui em termos desses custos está relacionada a este contrato de entrega de energia para a Light, uma vez que no ano passado, em 2020, no primeiro trimestre, no primeiro semestre, nós não tínhamos essas despesas relacionadas a esses contratos. Em termos de despesas, tivemos um aumento quando comparado em relação ao segundo trimestre de 2020, né? No primeiro semestre, um aumento um pouco mais expressivo, principalmente devido à contingência civil e trabalhista, serviços de terceiros, taxas regulatórias, contratos onerosos, penalidades regulatórias e impairment, que nós fizemos um ajuste no valor dos nossos ativos. Em termos de resultado financeiro, né, tivemos uma queda tanto na despesa financeira quanto no resultado financeiro líquido negativo, certo? Em termos de tanto quando a gente compara o segundo trimestre de 20 com o segundo trimestre de 21, quando a gente compara o primeiro semestre de 20 com o primeiro semestre de 21, aqui é importante ressaltar que agora já estamos, desde a aprovação do plano, considerando as taxas de juros negociadas no plano, que são mais favoráveis à empresa. O resultado financeiro negativo, a despesa financeira consolidada, está impactada principalmente pelo reconhecimento dos juros, né, dos empréstimos e financiamentos, fornecedores, partes relacionadas. Nós tivemos um resultado positivo de equivalência patrimonial, né, e tivemos algumas perdas no contrato de compra e venda de energia da controlada direta Renova comercializadora. Importante ressaltar que, a despeito dessas perdas neste início do contrato, o contrato tem um valor presente líquido extremamente positivo para a empresa. E é um contrato bastante importante para o Alto Sertão 3 fase A. Né? Tivemos também uma perda na alienação da UPI fase B, perda essa que está sendo ajustada agora por uma cláusula de earn-out que temos com o comprador até o final do ano. Isso já deve estar ajustado. Tá? Em termos de EBITDA, tá? Tivemos aí uma redução, vamos dizer, expressiva, né? causada pelos aumentos de despesas que a gente mencionou a vocês, e principalmente em função dos contratos da Light 1. Né? A gente espera que com a entrada em operação de Alto Sertão 3, no próximo ano, os resultados da empresa sejam positivos. Acho que era isso que eu queria apresentar a vocês e me coloco aí à disposição para quaisquer perguntas que vocês tenham.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviem no chat. Aguardem um instante enquanto recolhemos as perguntas. Obrigado. A primeira pergunta vem do Sr. Aldomir. Após a retomada do Alto Sertão 3, fase A, estágio atual para a conclusão da obra?
Bom, nós retomamos as obras em abril, né? Como eu mencionei, temos cerca de 600 pessoas na obra. A parte de BOP civil, né, a parte de recuperação civil está a pleno vapor. A parte de obras de parte elétricas também estão bastante avançadas. Devemos começar na parte de instalação e montagem dos arejadores que faltam agora ainda no mês de agosto, tá? E a previsão de conclusão de obra é a partir do meio do ano de 2022. Né? Várias etapas de inspeção nos equipamentos que lá estavam já foram realizadas e não foram encontradas nenhuma surpresa que nos leve a crer que a gente vá demorar mais para ter o início das operações de Alto Sertão 3 fase A. Ele vai entrar por etapas, né? Mas ele deve estar completo a partir do meio do ano que vem. A outra pergunta que me foi feita, acho que eu já respondi a primeira e a terceira, a outra pergunta que me foi feita é qual a previsão de saída da RJ. Do ponto de vista legal, uma empresa fica em RJ por 2 anos, né? A partir da aprovação do seu plano. Isso é o que determina hoje a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Então, a expectativa de saída da recuperação judicial é no fim de 2022. Tá? Talvez ela possa ser antecipada, dependendo de mudança de entendimento dos juízes de acordo com a nova legislação.
A próxima pergunta vem do senhor Ricardo. Qual a previsão de entrada em operação do AS3?
A previsão de operação do AS3 é a partir, operação completa, a partir do meio do ano que vem. Tá? O Ricardo Del Neri também fez uma outra pergunta sobre a certificação P50 da última certificação do AS3. Isso é uma informação confidencial da empresa interna. Tem mais uma pergunta do Vitor. Em relação à construção de Alto Sertão 3, a capacidade produzida, quando pronta, será em torno de 430 megawatts. A venda da Brasil PCH, quando finalizada, né, a gente já fez o signing, falta o closing, ela tem um destino já previsto no plano de recuperação judicial. O primeiro valor a ser pago vai ser o empréstimo DIP junto à quadra, né, que é um empréstimo que tem juros acima da média de mercado, obviamente são as empresas em recuperação judicial. Vai ser paga uma parcela de 115 milhões para o BNDES, uma parcela de 102 milhões para o Citibank, e o saldo, depois de pagos impostos, ficarão para a empresa, né, e é com esses recursos que nós vamos não só manter as atividades da empresa, mas garantir a conclusão das obras de Alto Sertão 3. Acho que tem uma pergunta aqui do Gil Watanabe, como os recursos advindos do Mubadala impactarão o caixa da empresa. Bom, certamente impactarão positivamente, comentário que já fiz aqui até na mídia, a venda da Brasil PCH para o Mubadala e a entrada dos seus recursos destrava definitivamente a recuperação judicial do grupo e ele pode voltar agora a ter uma previsão de um futuro de acordo com suas atividades.
Lembrando que para fazer perguntas basta enviá-las no chat.
Acho que os planos de crescimento da empresa estão focados, né, no desenvolvimento e implantação, né, assim que a empresa tiver capacidade de buscar recursos no mercado novamente, mas no desenvolvimento e implantação de projetos eólicos e solares. Esse é o foco da empresa, né? Lembrando que nós temos um grande volume de projetos eólicos em fase bastante avançada já de desenvolvimento, vários projetos solares em fase de desenvolvimento, né? E, obviamente, a operação do parque AS3 é algo que nos dá garantia aí de poder continuar investindo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-las no chat. Obrigada. A próxima pergunta vem do Sr. Neubert. A empresa terá que arcar por quanto tempo comprando energia no Mercado Livre para arcar com seus contratos?
Nós já temos toda a energia necessária a ser entregue até que o projeto AS3 esteja em funcionamento. Ela já foi adquirida, né? Isso vai até o início do projeto, tá? Até quando o projeto estiver em operação.
A próxima pergunta vem do Sr. Vitor. No quesito de contrato da Light 1, quando finalizaria, sabendo que teria outro impacto sobre a receita da companhia?
Não, o contrato Light 1, ele continua com o projeto Alto Sertão 3. Ele faz parte do projeto Alto Sertão 3, assim como o contrato da CEMIG e os contratos com o mercado regulado. Então, só que a partir da entrada em operação do Alto Sertão 3 fase A, a gente passa a entregar a energia produzida pelo próprio Alto Sertão. Para ser mais específico, o contrato Light 1 vai até 2035. A cotação das ações está de acordo com a precificação atual da empresa? Acho que aí cada um deve fazer a sua conta. Quero apenas lembrar a vocês que ainda estamos com um volume pequeno de movimentação de ações, por isso que ela tem tido aí uma razoável oscilação no mercado. Acho que com a conclusão das obras, o cumprimento, né, que vem sendo obtido do plano de recuperação judicial, que vai mostrar a estabilidade da empresa, eu diria que a gente deve voltar a ter uma cotação mais condizente com os ativos da empresa.
A próxima pergunta vem do Sr. Gil Watanabe. Qual será o posicionamento da Renova perante aos outros players do mercado? Obrigada.
Não, a Renova acho que vai manter o posicionamento que sempre teve, né, perante os demais players, buscando desenvolver seus projetos, implantar seus projetos, negociar seus projetos, né, de igual para igual. Mantemos aí nessa parte de desenvolvimento de projetos, nenhuma expectativa de mudança, né? O que esperar da empresa daqui a uns 10 anos, isso é fruto de um planejamento estratégico que nós estamos desenvolvendo atualmente na empresa, né? E eu acho que uma empresa que está em recuperação judicial ainda, prever os próximos 10 anos é um exercício um pouco longínquo demais. Sobre as subscrições, houve um aumento sobre o fator de caixa da empresa. Na verdade, o que as subscrições ou conversões de crédito em capital, elas vão ocasionar uma melhora no caixa da empresa na medida em que o meu fluxo de pagamento da minha dívida vai ser reduzido ao longo do tempo, né? E não é um efeito imediato, né? Lembrando que o que ocorre é uma diluição das parcelas de refinanciamento da dívida da empresa ao longo dos anos. Mas, sem sombra de dúvida, é um efeito positivo.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-las no chat. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Millier para suas considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer aí a presença de todos mais uma vez nesse call de resultados e até a próxima apresentação. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
Boa tarde.